mas não temos.
Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. A nossa reunião de hoje tem três audiências sobre os diferentes projetos de resolução da Arte Chávega que foram oportunamente apresentados pelos diferentes grupos parlamentares na mesa da Assembleia. Queria antes de mais nada saudar a deputada Glória Araújo na sua vinda à Comissão e informar os nossos convidados do seguinte. São conhecidos os projetos de resolução. Os partidos políticos têm, ao fim e ao cabo, já apresentados também os seus pontos de vista sobre esta matéria. A reunião que aqui realizamos hoje é apenas para, ao fim e ao cabo, ouvir os diferentes interessados ainda nesta matéria que nos solicitaram quase à última da hora que pudesse ainda intervir sobre esta matéria. E assim sendo, ficariam com 10 minutos para uma intervenção. Darei a oportunidade depois aos diferentes grupos parlamentares que ainda queiram interpelar-vos com alguma dúvida, algum esclarecimento que queiram fazer para o poderem fazer. E se houver ainda algum esclarecimento adicional para fazer, podem ainda acrescentá-lo. Recordo que para cada uma destas audiências reservámos 30 minutos e, portanto, gostaria também de ser escrupuloso no cumprimento do tempo, para que também não tivesse que prejudicar alguns dos senhores deputadas e das senhoras deputadas que já me disseram ter ainda a agenda para cumprir nos seus círculos eleitorais. Muito boa tarde. Vou dar então a palavra ao Sr. Frederico Pereira, ao João Almeida, da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca. Tem um cronómetro ao fundo da sala para poder também orientar o tempo consumido. Muito obrigado por terem vindo. Faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço desde já a celeridade, porque a gente de facto só ontem é que pedimos esta passemos ouvidos e agradecemos de facto o terem-nos recebido imediatamente. Não é? Quanto àquilo que nos traz aqui, quanto aos projetos de resolução que estão em causa sobre a Arte Chávega, não é? Dizer desde o início e logo à partida que nós, enfim, em relação a todos os projetos de resolução, temos uma apreciação positiva, porque todos eles, no fundo, correspondem a algumas das preocupações que nós temos e, portanto, nesse sentido não os distinguiríamos no essencial, portanto, todos eles têm elementos positivos que merecem o nosso apoio. Em qualquer caso, isso sublinhava só aqueles três aspectos que, na nossa opinião, deveriam ser reafirmados e que para nós são os mais importantes. O primeiro aspecto, talvez o mais importante e aquele que, se se resolvesse este aspecto, estaria de momento resolvido o problema da Chávega que segundo a nossa ótica, é a questão do primeiro lance do pescado e a questão de poder ser vendido aquele primeiro lance, independentemente do tamanho da captura da espécie. Como sabem, o regulamento que se aplica à Chávega já permite a pesca nestas condições, só que o primeiro lance, que é cego, não se sabe o que é que vai apanhar, se apanhar peixe de fora de medida, é interrompida imediatamente a safra e só é retomada no virar da maré. Nós concordamos com isto, só que consideramos que este primeiro lance, que é cego, portanto não se sabe exatamente o que é que vamos apanhar na rede, que este, o peixe capturado neste primeiro lance possa ser vendido, enfim, para que não haja prejuízo para os pescadores, que haja algum benefício do esforço que fizeram naquele primeiro lance, e que chamando a atenção que, de facto, não aproveita nada a ninguém a não venda deste peixe, porque está morto. Fica por ali na praia, não há outra possibilidade com este tipo de embarcações, não há outra possibilidade de o transportar para outro sítio e, portanto, é um prejuízo total até em termos de ambiente e, portanto, seria um aproveitamento mínimo que a gente faria deste lance. Chama a atenção quanto a este aspecto, que vai de encontro, a nossa pretensão quanto a esta questão, vai de encontro um pouco às pretensões da própria União Europeia, no sentido em que está em cima da mesa e está, enfim, aprovado no essencial este princípio, que é não haver devoluções de peixe ao mar. E, portanto, este peixe, podendo ser vendido, contaria como peixe capturado, contaria para as cotas e havia algum benefício para os pescadores. E esta, para nós, é, de facto, a questão central neste problema da Chávega. Depois, nós consideramos ainda outros dois problemas que nos parecem, enfim, aproveitando o ensejo de estarem resoluções a serem discutidas, que também poderiam ser abordadas. Um deles tem a ver com a potência dos motores, que neste momento o que acontece é que é autorizado que estas embarcações tenham dois motores, no conjunto têm 100 kW de força, os dois. O que se pretende é que se possa ter num só esta potência. E porquê? Não altera o esforço de pesca, porque é uma arte que se vai largar e depois, enfim, puxa-se para terra a arte. E, portanto, o facto de ter maior potência do motor não se altera, ao contrário do que muita gente pensa, não se altera o esforço de pesca, não é por isso que se pesca mais, mas aumenta significativamente a segurança destas embarcações, que trabalham sobre a arrebentação e que, portanto, precisam, em algumas situações, precisam de mais motor, digamos, para vencerem a arrebentação e permitir-se assim, com maior segurança, passarem aqueles 50, 100 metros de arrebentação e chegarem para o lado de fora e, ao contrário também, quando vêm para dentro. Portanto, esta potência dos motores é no sentido de permitir a junção num só motor daquilo que já hoje pode estar instalado, que está dividido por dois motores, em que um é auxiliar e o outro é que é o de trabalho. E por fim, que é uma questão que não se coloca só à arte-chávega, mas que também naturalmente atinge toda a pequena pesca e portanto também naturalmente a arte-chávega, é a questão do combustível, e o combustível aqui em duas vertentes. Por um lado, porque algumas destas embarcações, se não a maioria, utilizam gasolina que é, enfim, ao preço que nós utilizamos nos nossos carros para dar um passeiozinho, não é? E isto é uma atividade de trabalho e, portanto, este preço deveria ser apoiado na nossa ótica. E também, noutra perspectiva ainda, que é a introdução, ao considerar como parte da arte de pesca, os tratores que puxam a rede para terra e que, portanto, o gasóleo que estes tratores utilizam pudesse ser considerado como parte da embarcação e, portanto, serem os apoios ou este caso utilizado nos tratores, ser visto de igual modo como se fosse utilizado numa embarcação de pesca, porque, de facto, o trator faz parte da atividade. E estas são as três questões fundamentais que nós gostaríamos de ver resolvidas e debatidas, e se possível, naturalmente, de acordo com a nossa opinião, aprovadas no conjunto das resoluções que estão em cima da mesa, sendo certo, e repito aquilo que disse no início, que nós, em termos gerais, consideramos que todas as resoluções têm aspectos positivos, nomeadamente porque se preocupam com a visibilidade e com a defesa desta arte ancestral em Portugal, que merece, na nossa opinião, ser defendida. Eu, como me faltam ainda 5 minutos, se permitisse, Sr. Presidente, desta vez fui rápido, eu passava aqui a palavra ao João Almeida, para no concreto falar, enfim, do que é que se tem passado, já quanto a estas algumas reuniões que há sobre esta arte.
Boa tarde a todos. Eu, enquanto representante da Federação, integro a Comissão de Acompanhamento da Arte-Chávega, que foi recentemente criada, e nessa comissão realmente a ideia que há, o sentimento geral é defender e proteger esta arte, com cerca de 300 anos e única no mundo, não é? Quanto às propostas que nós fazemos, estas três propostas essenciais, quanto à venda do primeiro lance, no regulamento, na portaria que regulamenta a pesca por arrasto envolvente, o artigo 7, que passo a ler, sempre que nas capturas de um lance predominem espécimes que não tenham o tamanho mínimo legalmente exigido, a atividade da chávega será interrompida até ao virar da maré. Ora, segundo o IPMAR, agora IPMA, quando este artigo foi criado mesmo com essa intenção já de ser podido vendido o primeiro lance. O que é certo é que depois, quando foi feita realmente a legislação, essa ideia não ficou latente aqui neste artigo, portanto, era um problema essencial a ser resolvido, visto que até já havia intenções disso, portanto, realmente não é uma coisa nova. Depois o Frederico já falou das devoluções ao mar, realmente isto também já resolvia o problema das devoluções ao mar. Quanto à potência dos motores, também o Frederico já falou que é apenas uma questão de segurança, porque realmente estas embarcações têm que usar um motor a gasolina, porque o motor a gasolina tem uma prestação diferente do motor a gasóleo, desenvolve uma potência de maneira diferente, uma resposta muito mais rápida, portanto é mesmo necessário para passar a arrebentação, e não há outro tipo de motor que seja útil e que seja seguro para esta atividade. Quanto aos combustíveis, realmente é preciso o apoio para a gasolina, eles têm apoio para o gasóleo, mas só utilizam nos tratores. Ora, esta arte não pesca com os tratores, pesca com as embarcações e pesca com motores a gasolina. Era realmente necessário um apoio, algum tipo de apoio para a gasolina. Visto que até nos Açores há apoio para a gasolina, portanto, não é impossível de todo tomar medidas neste sentido. Também já reunimos com algumas autarquias onde, em concelhos onde se pratica a arte chávega, e o sentimento geral, a opinião geral é que há uma convergência com estas nossas propostas que acabámos aqui de apresentar. Falo nomeadamente, já reunimos com a Câmara de Espinho, com a Câmara de Ovar, e todas estas duas autarquias, nomeadamente têm no seu executivo o PSD e o PS, não é? Respectivamente, todas concordaram com as nossas propostas e disseram-nos claramente que subscreviam estas propostas. Também posso dizer que na Marinha, a Marinha Grande, o vereador que representa esta autarquia na Comissão da Campanha da Chávega também mostrou o total apoio quanto a estas propostas para resolver o problema da Chávega. Portanto, realmente o sentimento geral e a ideia geral é proteger e também dar sustentabilidade a esta arte. Portanto, e estas são as medidas concretas, as propostas concretas que fazemos nesse sentido.
Muito obrigado, até pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Senhores deputados, inscrições, tenho o deputado Paulo Batista Santos do PSD para uma primeira intervenção, faz favor. 5 minutos no máximo.
Sr. Presidente, nem tanto. Começo a cumprimentar os nossos convidados, representantes da Federação de Sindicatos de Toda a Pesca. Não é a primeira vez que nos encontramos nestas voltas. Agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram, cumprimentar o Sr. Presidente, a Senhora e Srs. Deputados. De facto, os temas que nos trazem à Comissão não são novos, não é a primeira vez que, pelo menos, a questão da potência dos motores e dos combustíveis e também a possibilidade de inclusão dos tratores naquilo que são as designadas artes de pesca, são matérias que o Sindicato, a Federação, já trouxe aqui à Comissão, que já mereceram também o nosso acompanhamento e a análise dos diversos grupos parlamentares. Relativamente ao tema que nos traz aqui hoje e que resulta de um conjunto de projetos de resolução que estão nesta Comissão e que baixaram todos eles em votação para efeito de texto de substituição, cujo texto está basicamente, digamos, feito, ou pelo menos está em apreciação, ou terá em apreciação, dar-vos conta que, pelo menos um dos pontos que o Sr. Frederico aqui trouxe, ele consta explicitamente no projeto de resolução do Partido Comunista Português, e merece o acordo do grupo parlamentar do PSD. Aquilo que diz respeito, digamos, ao primeiro lanço. De facto, que saberão tão bem quanto eu que o atual regulamento da Comissão Europeia relativamente a estas matérias, no seu artigo 19, estabelece que expressamente expressa a proibição da venda do pescado abaixo do tamanho mínimo determinado. Também sabemos todos que há negociações em curso no âmbito da política mundo de pescas e também a própria Comissão de Acompanhamento tem suscitado este tema. Parece-nos a nós que é um tema que faz sentido pelas razões que aduziram e por outras que, nomeadamente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português introduz na argumentação que apresentou e na sustentação da exposição de motivos da sua projeto de resolução, que nos parece que deve ser objeto de avaliação da parte do Governo e que colhe o nosso apoio. Era isso que vos queria transmitir com toda a franqueza. Há outras matérias que, confesso-vos, quer pela análise do passado, quer com, digamos, pelo enquadramento da atividade, sendo questões importantes, não são específicas da chave, têm merecido, ou, digamos, a nosso interesse, acompanhamento, mas recordo-lhe, por exemplo, em relação à gasolina, digamos, a transferir um apoio semelhante àquilo que hoje se confere ao gasóleo relativamente a estas embarcações, não foi fácil até hoje, falo de um deputado que já se interessou pelo assunto, já tentou resolver o problema, arranjar um quadro jurídico, legal, primeiro, que seja aceite pelos nossos parceiros da União Europeia, segundo, que não abra aqui uma caixa de Pandora, sobretudo às embarcações de recreio, um conjunto de embarcações que são potenciadas por motores que consomem combustíveis de gasolina e que a nossa objetivo e o objetivo da medida de algum incentivo, não só ao gasóleo, ao setor agrícola, mas também ao setor das pescas, possa ser especificamente direcionado para aquilo que é a atividade da pesca e não aquilo que é recreio. Confesso que é uma fronteira que não é fácil definir, mas é um tema, os dois temas suplementares que nos trazem, que naturalmente irão merecer de novo a nossa atenção e regressar a revisitar esse assunto, uma vez que os senhores continuam a achar que é uma matéria importante para o setor. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimentar representantes da Federação, Sindicatos Pescadores. Vou ser muito breve e ser muito concreto nas questões, até porque nós temos projetos de resolução que precisamos de acertar, tendo em conta que o PSD e o CDS têm a maioria nesta Assembleia, e, portanto, temos que os sensibilizar para aquilo que são os elementos de validade das propostas, que eles ainda não estão sensíveis. E, portanto, gostaria também que o vosso esclarecimento fosse útil para isso. E vou colocar só duas questões. A primeira, e porque eu acho que estas matérias são imediatas, elas têm que ser resolvidas até ao verão, para nós darmos eficácia à nossa ação e para resolvermos o problema das pessoas, nomeadamente dos pescadores e das suas famílias. A questão do primeiro lanço e a questão da venda é que ainda tem um problema mais grave. É que não é só, neste momento, impedido de vender o peixe imaturo como todo o peixe que vem na rede. E, portanto, nós sabemos que na arte chávega vem cavala, vem raia, vem robalo, vem sargo, peixe com as dimensões perfeitamente definidas e que tem sido todo apreendido por parte da Brigada Fiscal da GNR, no sentido de não permitir vender. E isso é um crime total e é completamente inaceitável. Ainda se podia aceitar que, do ponto de vista legal, se apreendesse o peixe que é imaturo, mas aquele que é com maturidade não faz nenhum sentido e ele tem vindo a ser feito. E, portanto, ainda mais se justifica esta necessidade. Agora, a segunda questão, que não tem havido da parte do PSD e do CDS sensibilidade para atender a isto, que é a questão da venda. Eu falo do meu círculo eleitoral, Leiria. A lota mais próxima da Praia do Pedrógão e da Praia da Vieira dista 80 km. No vosso entender, faz algum sentido que esta arte de pesca se tenha que deslocar 80 km para vender o peixe da arte chave? Tendo em conta que é uma atividade turística, é uma atividade que alimenta os restaurantes, que é uma atividade pelo facto do peixe ser muito próximo do seu período de captura, que atrai muitos turistas e que valoriza muito o pescado. E à semelhança da Câmara de Mira, que através de uma candidatura ao Promar e com a colaboração da ASAI e todas as entidades, fez uma lota própria, que dá rendimento ao Estado, porque os pescadores vendem o peixe e, portanto, o Estado tem o rendimento, aquilo que se pretende é que nos locais onde as câmaras municipais estejam disponíveis para fazer candidaturas ou associações ao Promar, constituir redes de infraestruturas que permita que a Doca Pesca e a Lota possam funcionar nesses locais. O PSD não tem sido sensível a isso. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a justeza dessa pretensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do Partido do CDS-PP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em primeiro lugar, cumprimentando os representantes da Federação dos Sindicatos da Pesca. Tivemos já a oportunidade de trocar impressões em diversas ocasiões. E a razão de ser desta audição prende-se com um conjunto de projetos de resolução apresentados pelas diversas forças políticas representadas nesta Assembleia. A ideia e daí abaixo à Comissão sem votação, é de consensualizar os diversos projetos e um pouco também à imagem do que já foi transmitido por parte do deputado Paulo Batista Santos, e em relação à primeira preocupação que evidenciaram, que é a questão da venda do primeiro lanço, e que está no projeto de resolução do Partido Comunista, exatamente no ponto único, a possibilidade deste lanço ser vendido. Depois há também a questão que é levantada do tamanho mínimo e da venda ou não desse pescado. E, portanto, em relação a isto, e compreendemos perfeitamente a situação de que é um peixe que o facto de ser devolvido ao mar já não vai adiantar nada, porque está morto e, portanto, não há, desse ponto de vista, esse facto não vai assegurar o que quer que seja. De qualquer forma, aquilo que também foi levantado agora por parte da bancada do Partido Socialista, também temos que clarificar algumas coisas, porque esta questão da venda do pescado não é única e exclusiva desta arte de pesca em concreto, e é uma questão que esta Comissão também está a acompanhar, e daí ter criado um grupo de trabalho no qual já tivemos também a oportunidade de conversar, que se trata da primeira venda do pescado. E, portanto, eu penso que essa matéria deverá ser feita de uma forma mais abrangente, porque isto não é uma questão, e as distâncias em relação aos postos de venda e às docas de pesca, não é uma questão única e exclusiva desta arte de pesca, é uma questão bastante mais abrangente, que inclui também outro tipo de artes de pesca, e é uma questão que está a ser analisada. Há esse grupo de trabalho que foi criado especificamente para, e o objetivo é claro, é clarificar e esclarecer aquilo que se prende com a primeira venda de pescado, e portanto, nesse âmbito, acho que seria preferível aguardar pelos resultados daquilo que está a ser feito por este grupo de trabalho, as diversas entidades que estão a ser ouvidas, porque não se resume, volto a dizer, não se resume única e exclusivamente a isto. Podemos agora aqui, porque é mais popular ou menos popular numa determinada região do país, mas não. Esta é uma arte que é de norte a sul do país, tem bem perto, na costa da Caparica, tive a oportunidade ainda há cerca de 3 semanas de visitar a Lota da Fonte da Telha, e portanto, há diversas especificidades. Portanto, devemos, no meu entender, no entender do CDS, aguardar pelos resultados daquilo que está a ser analisado por esse grupo de trabalho, e era esta a nota também que vos queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Rosa Bernardes, queria fazer uma intervenção?
Não, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só queria cumprimentar a Federação e os seus representantes. Registámos as referências que é feita hoje aos projetos de resolução, e isso também é importante, porque estamos na fase de fazer a fusão para... Há aqui um entendimento entre os grupos parlamentares relativamente a estas matérias, o que parece importante, ainda mais se ela representar a vontade do Governo de cumprir aquilo que é a resolução da Assembleia da República para ajudar a resolver um problema concreto. Mas, como disseram, isso já foi até referido por outros grupos parlamentares, infelizmente a arte chávega tem outros problemas que são extensivos a toda a pesca, nomeadamente esta questão dos combustíveis, que já foi referido, e eu estranho-me que se diga que é complicado encontrar aqui um mecanismo, porque o gasóleo também pode servir para funcionamento de viaturas de recreio, e encontrou-se um mecanismo para ele financiar a pesca e a agricultura. Por isso, se houver vontade, é possível isso fazer. Não tem havido é vontade. Aliás, o PCP já apresentou essa proposta mais que uma vez, até a última vez teve, em coerência também com aquilo que foi aqui dito, os votos contra do PSD e do CDS, e até teve a abstenção do PS relativamente a esta matéria. Outra questão que temos levantado e que é problemática é a questão do preço das vendas e o preço de primeira venda, que se cruza com depois a questão dos locais de venda. E também aqui nesta Assembleia e nesta Comissão apresentou recentemente, há relativamente pouco tempo, o Grupo Parlamentar do PCP, uma proposta para que se fosse em revista a rede de lotas para evitar estes problemas, que eram referidos agora pelo Grupo Parlamentar do PS, distâncias enormes a percorrer para a entrega de peixe, que elas fossem reequacionadas, mas também nesta não tivemos sucesso, e até o PS, que agora está preocupado, na altura também não pôde acompanhar esta possibilidade de revisão da rede de pescas. Como aliás, agora tem uma preocupação grande em resolver, mas até há um ano atrás também estes problemas já existem há 300 anos e já houve várias oportunidades de resolver. Não há tantos anos, porque tem a ver com a entrada para, grande parte deles tem a ver com a entrada para a União Europeia. Mas felizmente há aqui responsabilidades, mas felizmente há este consenso relativamente a algumas matérias, a estas matérias, e que parece importante, e eu queria era, acima de tudo, sublinhar estes. Gostava de colocar uma questão, porque não sei se ela tem relação com isto ou não, é que se no quadro da arte chávega há algum problema com as cotas, eu não sei se ele ainda pode ser resolvido ou não, uma vez que a chávega tem limites de tem limitações de inibição de pesca durante períodos diferentes, se depois há uma concorrência com cotas que já estão esgotadas ou que possam estar a vir esgotadas na altura em que as embarcações vão para o mar, se têm conhecimento de algum problema relativamente a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, creio que 5 minutos chegará para fazermos aqui um balanço final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu creio que, enfim, voltando àquilo que disse inicialmente, a questão de fundo, de facto, é a venda e do primalanço, não é? E nessa parece que há, foi o que me pareceu aqui nesta, um relativo consenso na Comissão, não é? E eu, agora, o problema que nos preocupa, e depois responderei a cada uma das questões que foram colocadas, o problema que nos preocupa é se, havendo consenso nesta questão, que outros problemas que existem, e que são muitos, e que ultrapassam muito aquilo que a gente hoje aqui disse, não é? Que venham dificultar a solução para este problema que é fácil na nossa ótica e que pode ser resolvido já, não é? Eu creio que há outros problemas que podem ser e devem ser melhor analisados, melhor aprofundados, é a nossa opinião, mas que isso não seja impeditivo. Isso que não seja impeditivo de uma resolução concreta sobre este problema do primeiro lance, que pode ser resolvido imediatamente. Mas pronto, se há consenso na Comissão, quanto a isso não me pronunciava. Problemas que aqui foram levantados. Uma questão, e começava pelo segundo problema, eu peço desculpa ao Sr. Deputado Paulo Santos, mas aquele primeiro problema, porque depois entrou com uns nos outros, que é a questão dos postos de vendagem e o acesso dos pescadores à venda. Na nossa ótica, o que devia ser feito em termos de todas as artes, e não só desta, naturalmente, é que havia haver uma proliferação o mais abrangente possível dos postos de venda que permitissem que todos os pescadores tivessem acesso a postos de venda concretos. É a nossa opinião. Quanto mais postos de venda houver, melhor, naturalmente, em melhores condições os pescadores podem exercer a sua atividade e melhor serão defendidos os consumidores, porque aqui há duas partes do problema. E, portanto, em termos gerais, nós estamos de acordo que, se possível, até todas as praias onde houvesse atividade da pesca devesse ter associado um posto de vendagem. Na nossa ótica ainda, a entidade que está vocacionada para isso está bem vocacionada, que é a DOCA Pesca, independentemente de funcionar melhor ou pior, não é isso que está em causa, é uma entidade vocacionada para esse problema e, portanto, essa entidade é que devia ser o mais abrangente possível. Admitimos perfeitamente que em parceria com as guias, nos locais onde isso viesse a ser necessário, e responderia à questão do Sr. Deputado do PS, onde viesse a ser necessário que se pudesse, enfim, resolver o problema, não é? De resto, na legislação atual, já é permitida à DOCA Pesca digamos, dar de comissão o que é o caso, por exemplo, da Fonte da Telha que referiu o Sr. Deputado do CDS. E, portanto, já é permitido neste momento. O que é, portanto, de incentivar é que haja entidades, de preferência diria públicas, mas é a nossa opinião, entidades que agarrassem, digamos, a responsabilidade da primeira venda. Que é muito importante, repito, não só para a pesca, mas também para os consumidores, porque dá alguma garantia de qualidade e de defesa do consumidor. Aguardar, já respondi, aguardar respondendo concretamente, não estamos de acordo. Não estamos de acordo que a gente aguarde por um problema que está perfeitamente identificado, que pode ser resolvido imediatamente neste momento concreto, que há mecanismos já existentes, é só digamos, adequá-los se aqui ou acolá não estão a responder adequadamente e, portanto, não vimos no nosso ponto de vista que seja necessário aguardar. De qualquer modo, repito, que isto não seja impeditivo que se resolva o outro problema. Quanto à primeira questão que o deputado Paulo Santos e depois que o deputado João Ramos também levantou, que é o problema das gasolinas, de resto levantaram quase todos, não é, suponho eu, que é o problema da gasolina e dos combustíveis. É de facto um problema complexo, nós temos consciência disso, não mais complexo do que o gasóleo, porque o gasóleo coloca-se o mesmo problema. O gasóleo, tanto na agricultura como na pesca, pode ser desviado. E, portanto, há mecanismos, existem mecanismos, bons ou maus, enfim, esperemos que sejam bons, mas temos consciência que de vez em quando, enfim, lá fugirá. Mas não é esse o problema. O problema, portanto, os mesmos mecanismos que existem para o gasóleo podem-se perfeitamente adaptar à gasolina. Não é? Aqui o que a gente normalmente não temos noção é da importância que foi aqui referido pelo João Almeida, da importância que os motores de gasolina têm na pesca. É que algumas atividades da pesca, nomeadamente as pequenas embarcações, não podem usar motores a gasóleo. Não podem usar porque os motores a gasóleo não dão resposta para uma das questões essenciais, que é aquilo da segurança, porque é na rebentação, é em condições de mar, em que não é a força do motor, mas a resposta do motor, dito assim, leigo, também sou leigo nesta matéria, mas é a resposta do motor que dá, e portanto é a gasolina, e não há alternativa para isto. Falou-se já agora, alguns motores a gás, chegou-se a falar nisso, como projetos, né? Mas não respondem a esta questão fundamental da segurança dos motores. E portanto o que tem que aqui é pôr a gasolina com todos os mecanismos de salvaguarda para que não seja mal utilizada, mas que a pesca possa ter tempo. Eu acabaria então só com este problema. Eu creio que quase todos foram respondidos. Ficou aqui o bycatch da coisa e o problema das cotas. O problema das cotas, neste momento, eu chamava a atenção que não há problema de recurso, não é de cotas, do recurso carapau. Nós temos a ideia que este ano, por exemplo, nunca houve tanto carapau como este ano, nomeadamente carapau pequenino, o que é bom sinal, e portanto não há problema de recursos. Pode haver problemas de cotas. O problema de cotas é um problema muito mais geral, que, enfim, e muito discutível, se haveria, por exemplo, de haver cotas para cada uma das artes ou não, porque as duas potências, por exemplo, as rações que pescam este recurso, o carapau, por exemplo, podem capturar este recurso, e depois pequenas embarcações que com importância significativa em muitas comunidades ribeirinhas podem ficar impedidas da pesca. Portanto, é um problema, de facto, muito complexo. Nós não somos muito apologistas que haja cotas por pura artes de pesca, mas admitimos que seja uma questão a aprofundar e que se possa ver em concreto se se devia dividir ou não. Quanto aos bycatch de outras espécies. Portanto, as espécies que vêm misturadas e que são impedidas de vender. De todo em todo, nós não estamos de acordo com isto, não é? Até porque as espécies que referiu, e como certamente saberá, não é? As espécies que vêm nestas artas são espécies de muito pouco valor, infelizmente, a cavala nomeadamente, são espécies que normalmente se deita fora, por falta, infelizmente, exatamente, é bom, sim senhor, senhor deputado, estou de acordo, é peixe de muito pouco valor comercial. Que recentemente o Fontatelha é um exemplo da criatividade e da possibilidade, de potencialidade que a pesca tem, que até há pouco tempo se deitava toneladas e toneladas de cavalo fora e que neste momento estão a ser aproveitadas e é para exportação ainda por cima para exportação, mas de facto não se vê porque é que sejam proibidas de ser vendidas espécies que não têm valor comercial muito elevado. Na nossa opinião, não deviam ser proibidas a sua venda, não é? Respondendo concretamente a isso. Eu peço desculpa ter ultrapassado esta vez.
Meu caro Frederico Pereira, muito obrigado pela sua vinda. Começa a ser um hábito na Comissão. Gostei de o voltar a rever. João Almeida, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa presença. Senhores deputados, vamos só suspender os nossos trabalhos por dois minutos.